Repórter UFSC Especial.
A Universidade em Pauta.
Boa tarde, ouvintes da Rádio.UFSC. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Repórter UFSC Especial. O programa é uma iniciativa da emissora em apoio à greve na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Pedro Fatá.
E eu sou Evelyn Cazão. Neste programa, você confere as últimas informações sobre a greve na UFSC e também as últimas notícias sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. A Rádio Ponto se solidariza com todos os afetados pela catástrofe climática neste momento tão triste. Fique com a gente.
Protestos ocorreram na Assembleia Extraordinária sobre a greve dos docentes convocada pela PUFSC.
O repórter Pedro Fatah traz mais informações.
Greve nas universidades.
Hoje, pela manhã, ocorreu uma assembleia onde os docentes iriam discutir a recente proposta do governo apresentada na mesa de negociação em 15 de maio. Segundo o site da PUFSC, a pauta inicial da assembleia era deliberar sobre a proposta para encerrar a greve. Porém, esse assunto já havia sido debatido ontem na assembleia convocada pelo Comando Local de Greve. Na ocasião, a oferta do governo foi considerada insuficiente por unanimidade pelos 330 professores presentes. Os motivos para tal foram o reajuste salarial inadequado e a contribuição para a desestruturação da carreira, sendo até pior do que a proposta anterior. Com os constantes protestos e discordâncias, a diretoria da PUFSC se retirou e outra mesa foi composta pelos docentes. De acordo com o professor Mauro Titon, base do Sindicato de Professores e participante do comando de greve, o sindicato toma decisões sem votação dos docentes.
A polêmica central que se expressou foi o autoritarismo da direção do sindicato, que não coloca para os professores da Assembleia, que é o órgão máximo deliberativo do sindicato, poderem votar nas propostas que são apresentadas durante a Assembleia. A mesa, que é composta pela direção do sindicato, toma as deliberações a partir da sua posição, sem consultar os professores que estão presentes na Assembleia. E essa foi a grande polêmica da manhã, que infelizmente interditou a possibilidade de nós aprofundarmos o debate sobre a proposta do governo.
Com os novos representantes, a Assembleia votou para a reivindicação, na mesa com o governo, do reajuste salarial, a recomposição orçamentária e atendimento de pauta dos aposentados. A decisão foi aprovada por 264 votos a 1. Continuaremos mantendo você atualizado sobre as lutas e reivindicações dos docentes da UFSC. Com o texto de Franciele Cecília, Pedro Fatah para o repórter UFSC Especial.
Uma roda de conversa sobre saúde mental, condições de trabalho e estudo na UFSC. Organizado por professores e estudantes de jornalismo e psicologia, será realizado no varandão do CCE amanhã, quarta-feira, às 14h30.
A atividade desenvolvida em conjunto pelo Centro Acadêmico Livre de Jornalismo, o CALJE, e o Centro Acadêmico Livre de Psicologia, o CALPSE, é um espaço importante para elaborar, em conjunto, questões que envolvem os estudantes nesse momento de greve na universidade.
Desde as 14h, o comando local da greve discute com a reitoria o orçamento da universidade em audiência pública no hall da reitoria. O repórter Crisan Isauro está lá e traz mais informações.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio.UFSC. Estou aqui diretamente da hall da reitoria da UFSC para a audiência pública que está acontecendo nesse exato momento com o comando local unificado da greve, né? O comando unificado entre as três categorias, os discentes, os docentes e os tais, onde eles estão colocando em debate com a reitoria para a apresentação de dados do orçamento anual da universidade. Algumas das questões que eles reivindicam e pedem para que a reitoria se pronuncie é sobre os recursos recebidos do governo federal, as verbas destinadas à manutenção em todos os campi, os recursos para investimento em novas obras, as bolsas estudantis da graduação e pós-graduação, as políticas públicas de permanência estudantil, os recursos destinados para a extensão de pesquisa e o quadro de vagas para os tais docentes. Além de tudo isso, O comando de greve também apresentou um documento pedindo a suspensão do calendário acadêmico de 2024. Houve também falas da reitoria, tanto do reitor Irineu Manuel de Souza, que reiterou sobre novas estratégias para negociar e dar as mínimas condições de funcionamento para a universidade, e também explicou melhor sobre como funciona a negociação com o governo federal para a obtenção de mais recursos para a universidade.
Nós realmente não temos as condições, os recursos necessários para a manutenção da nossa universidade. Infelizmente, os recursos nós remanejamos diariamente para atender o que é mais urgente. Mesmo assim, estamos priorizando a manutenção durante o ano 2023 e agora 2024, nos colocamos como prioridade, além das bolsas e restaurante universitário, a manutenção da universidade.
A vice-reitora, também Joana dos Passos, também teve uma fala. E a principal fala da tarde de hoje foi de Vitor Pitella, que apresentou dados, ele que é economista da Secretaria de Planejamento da UFSC, para todos os presentes na auditoria que está acontecendo aqui no hall da reitoria. Nesses dados, o economista apresentou o total de recursos repassados do governo federal para a reitoria da UFSC. Cerca de 300 milhões em 2015, corrigidos pela inflação, hoje são cerca de 150 milhões de reais, ou seja, metade do valor que era repassado há 9 anos atrás, hoje é recebido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fique ligado com mais informações da audiência pública que está acontecendo aqui no Hall da Reitoria. Eu sou Crisão Isauro, para o repórter UFSC Especial.
Os trabalhadores do transporte coletivo de Florianópolis estão em estado de greve, anunciado desde o dia 17, e podem começar uma paralisação a qualquer momento. O prazo para negociações estabelecido pelo sindicato se encerrou nesta segunda-feira, dia 20, e não foi feita nenhuma proposta por parte das empresas de ônibus.
Por sua vez, a UDESC informou que, em caso de greve no serviço de ônibus, vai flexibilizar as atividades acadêmicas nos seus centros de ensino. Os professores foram orientados a não realizar avaliações e flexibilizar a presença dos alunos.
Chuvas continuam a preocupar Santa Catarina. Segundo o último boletim da Defesa Civil, informações com a repórter Franciele Cecília.
Colapso climático.
A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou na noite de ontem, segunda-feira, 20 de maio, um balanço preocupante sobre as chuvas que atingiram o estado no mês de maio. Segundo o relatório, 846 pessoas precisaram deixar suas casas. No total, 24 cidades foram afetadas, sendo que 10 decretaram situação de emergência. Os temporais da semana passada já haviam causado grandes estragos, com 142 pessoas ficando desalojadas. Já o último fim de semana, com fortes chuvas, deixou 82 moradores desalojados e 622 desabrigados que foram para abrigos públicos. Rio do Sul, localizada no Vale do Itajaí, foi a cidade mais atingida no último fim de semana. No sábado, 18 de maio, a cidade registrou seu dia mais chuvoso em 8 anos, deixando 431 pessoas desabrigadas. É importante lembrar que Rio do Sul já havia enfrentado enchentes históricas em 2023. Outro município fortemente afetado é São João do Sul, no sul do estado, que sofre com chuvas e enchentes desde o início de maio. Fazendo divisa com Rio Grande do Sul, a cidade tem 142 pessoas desalojadas e várias comunidades isoladas. Em algumas áreas, os moradores estão usando barcos para se locomover. Além disso, uma pessoa ficou ferida e outra segue desaparecida devido às enchentes. Continuaremos monitorando a situação e traremos mais informações em nossos próximos boletins. Para quem está nas áreas afetadas, sigam as orientações da Defesa Civil e mantenham-se em segurança. Sou Franciele Cecília, para o repórter UFSC Especial.
Agora vamos falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Chamamos nosso correspondente especial, Luciano Kleckner, que nos traz as mais recentes notícias diretamente de Porto Alegre.
Solidariedade ao Rio Grande do Sul.
Boa tarde, povo catarinense, ouvintes da Rádio Ponto da UFSC. O número de municípios aqui no Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes subiu para 464, 464 no total de 497 municípios, né? Então, faltariam 34 municípios para atingir a totalidade dos 497, para vocês terem ideia da gravidade dessa enchente aqui que atingiu quase 3 milhões de pessoas. A população do Rio Grande do Sul, estimada pelo IBGE, é 11 milhões, né? 11 milhões de pessoas, foram atingidas 3 milhões de pessoas diretamente, indiretamente, todo o povo gaúcho, né? Todo o povo gaúcho foi atingido. O número de desaparecidos é de 85, né? Ontem eram de 88, e o número de mortos subiu para 161 pessoas, né? A estimativa é que o número de mortes deve ultrapassar as 200 mortes, né? Isso dados oficiais, né? Há também uma expectativa de que, dados dessas oficiais, que esse número pode ser maior, né? Hoje, Porto Alegre amanheceu com nevoeiro e agora, de tarde, chegou a temperatura de 20 graus. Amanhã está prevista a temperatura chegar a 39 graus, né? Quarta-feira. E aí, quinta-feira, é que é digamos assim, a preocupação maior, segundo eu destaquei no boletim de ontem. É quinta e sexta, que o previsto de chuva é 80 milímetros, né? Isso significa 80 litros de água por metro quadrado. 80 litros de água por metro quadrado em um minuto, né? Então, é muita chuva que está sendo prevista para amanhã. Apesar disso, né? Apesar das chuvas em geral aqui no Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba continua baixando, né? Há uma semana a gente falava em 5 metros, quase 5 metros e meio, e uma semana depois já está em 4 metros e a tendência é de reduzir mais. Então, provavelmente, na semana que vem, dependendo das chuvas de quinta e de sexta, o nível do Guaíba deve cair para 3 metros, que é a cota de inundação, né? A cota de enchente. E aí, a partir daí, então, né? Várias populações assim vão poder retornar para suas casas, né? O que já está acontecendo, mas vai acontecer ainda mais a partir então de sábado que vem, sábado, domingo, né? Segunda e assim por diante. Então, diretamente de Porto Alegre, com o quadro de enchentes do Rio Grande do Sul, repórter Luciano Kleckner.
O Sebo de Livros, organizado pelo Centro Acadêmico de Jornalismo em benefício das vítimas da chuva no Rio Grande do Sul, tem continuidade. Os livros estão sendo vendidos por R$ 5,00.
A repórter Elisa Freire nos traz os detalhes. Terça-feira, dia 14 de maio, o Centro Acadêmico Livre de Jornalismo organizou um sebo de livros com valores acessíveis, a fim de arrecadar fundos para os familiares dos estudantes do jornalismo da UFSC que foram afetados pelas fortes chuvas do estado gaúcho. Porém, ainda há um bom estoque de obras, já que alguns professores fizeram doações após o evento. Todos os livros estão sendo vendidos num valor único de R$ 5,00 na sala do projeto Cotidiano, no Departamento de Jornalismo. A professora Stefânia Silveira nos dá mais informações sobre a iniciativa.
A gente está fazendo, na verdade a gente está continuando a ação que a gente já começou na semana passada. Semana passada a gente teve o Jorge Solidário com um bate-papo sobre fake news e colapso climático e o Sebo Solidário. E aí, como a gente recebeu mais livros, ainda tem muitos livros à venda, a gente manteve o sebo, qualquer título por R$ 5,00, então o preço é único para todos os títulos. E a gente está aqui aberto, e todo o recurso vai ser destinado para as famílias dos nossos alunos que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
Dentre os livros disponíveis ao público, estão títulos de referência do jornalismo e clássicos da literatura, como A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e A Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Eu sou Elisa Freire, para o repórter UFSC Especial.
estudantes de jornalismo da UFSC vencem prêmio Acaerte e microfone de ouro. Mais informações com a repórter Duda Souza.
Estudantes Camila Borges e Maitê Silveira, da segunda fase do curso de jornalismo da UFSC, conquistaram troféus na 12ª edição do prêmio Acaerte Microfone de Ouro, considerado o Oscar do mercado de comunicação de Santa Catarina. O prêmio foi entregue na noite de ontem em Florianópolis. A UFSC também ganhou o prêmio na categoria Melhor Instituição de Ensino. Camila venceu em Melhor Podcast, na categoria Acadêmicos de Comunicação, com o tematiquinho Interesses Cruzados, o Plano Diretor de Florianópolis, que conta sobre os impactos e as irregularidades da sua nova versão, aprovada em maio de 2023. A estudante afirma que esta é uma discussão importante, sobretudo após os impactos da enchente no Rio Grande do Sul.
Então, acho que discutir sobre o plano diretor, não só de Florianópolis, como de todas as cidades, é um debate muito importante e que as pessoas têm que cada vez mais estarem cientes de tudo que o plano diretor envolve, né? Porque ele acaba sendo as regras para o crescimento da cidade. Então, as pessoas têm que se conscientizarem sobre a importância desse documento, porque isso impacta diretamente na vida das pessoas e diretamente na qualidade de vida. E agora, como a gente viu no Rio Grande do Sul, até mesmo na possibilidade de vida.
Maitê conquistou o prêmio de melhor matéria acadêmica de rádio, com a reportagem em áudio Aqui os Pássaros Cantam, Resistência Palestina em Florianópolis, sobre como os imigrantes palestinos vivem na capital de Santa Catarina. Seu trabalho teve como objetivo trazer para o nosso cotidiano uma discussão sobre a realidade dos refugiados.
Mas, acima de tudo, eu acho que falar sobre esse tema demanda um profissionalismo muito grande para você não cair em preconceitos e em sensos comuns. Sobre o que muitos dos veículos falam sobre o tema da Palestina. E trazer para a localidade acho que é importante, porque dá um senso de proximidade para quem está escutando. É aquilo, muitas vezes a gente pensa que porque é internacional, porque é longe, mas está aqui e pode estar presente no nosso cotidiano.
A premiação fechou a programação do 19º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão Acaerte Next, organizado pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Eu sou Duda Souza para o Repórter UFSC Especial.
A Rádio.UFSC parabeniza as estudantes vencedoras do prêmio.
O Repórter UFSC Especial de hoje fica por aqui. Este programa é realizado por estudantes da graduação e do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Apresentação por Pedro Fatah e Evelyn Cazão. Reportagens de Cris Isauro, Rafael Cardoso, Duda Souza, Elisa Freire, Pedro Fatah, Luciano Kleckner e Franciele Cecília. Edição geral, Anderson Baltar, Duda Souza, Cris Isauro, Franciele Cecília e Evelyn Cazão. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Coordenação geral pelo professor Áureo Moraes e professora Valciso Culotto.
O Repórter UFSC Especial volta amanhã, quarta-feira, às 5 horas da tarde. Até mais!
Rádio.UFSC, 25 anos no ar. É rádio, é jornalismo, é solidariedade e ponto.